Vamos conversar hoje nosso perfil literário diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, com Andrea Ebert. Andrea, eu gostaria de saber como surgiu seu interesse pelo desenho. É algo que você pratica desde criança ou foi desenvolvendo ao longo do tempo?
Bom, eu acho que qualquer criança e qualquer um gosta de desenhar, né? O problema é a gente vai ficando adulto e as pessoas vão castrando a gente, quer ser tudo perfeito, e aí, não sei desenhar. E aí foi o meu caso, eu fui ver que eu não sei desenhar, fazer outra coisa, né? Mas aí, e a minha família é bem intelectual, então essa coisa do desenho não chegava na minha casa, assim, como uma coisa interessante, né? Mas sempre me atraiu, né? Então, o desenho, a parte de imagem, de beleza, sempre me atraiu. Então, desde criança, tinha essas coisas. Minha mãe sempre guarda, até hoje eu tenho desenho de 2 anos, 3 anos. Então, eu acho que todo mundo tem isso, né? As pessoas acham que o desenho é só para ilustrador, né? Mas cientistas, matemáticos, usam o desenho para trabalhar.
Na sua infância, teve algum livro, artista ou imagem que te marcou de alguma maneira e que você guarda até hoje na memória?
Olha, no, assim, eu me lembro assim já adolescente. Eu fui numa exposição do Rubem Grillo no Rio, e é um gravurista e também faz ilustrações, mas eu vi mais a parte de gravuras dele e aquilo lá me impressionou muito, né? Mas eu sempre achei que livro era a coisa mais linda do mundo. Então, assim, as livrarias que eu ia, parecia que eu estava num paraíso, assim, né? Quando a cultura, a Livraria Cultura tinha lá no Conjunto Nacional, bem no começo, naquela parte de livros, seriam os importados. Aquilo lá para mim, assim, na minha adolescência, foi assim uma coisa maravilhosa de ver, né? Mas era uma coisa assim intocável, assim. E aí eu queria também fazer editoração, só tinha na USP, era uma coisa assim muito longe, muito distante. Aí eu fui para moda, né? Fui me formar em moda.
Você se formou em moda. Como foi a relação dessa sua graduação com o desenho?
Eu acho que assim, eu fui para uma coisa que todo mundo vê, vamos fazer alguma coisa que dê dinheiro, né? E era uma coisa que estava em ascensão, né? A moda no final é uma indústria muito grande, então era um mercado que eu podia partir desenhando e ganhando dinheiro, né? E realmente eu fiz uma carreira muito legal de produtora de moda, tudo, e por muito tempo, né? Então, isso daí foi um gancho, foi uma continuação. Mas essa parte assim de ilustrador, eu achava que era só para homem e para aqueles que faziam super rápidos, aqueles cartunistas, né? A gente não tem referência. Hoje a gente até pode ver na internet alguém desenhando diferente e tal. Mas na minha época eu via só o Ziraldo lá desenhando rapidinho. Assim, gente, nunca vou fazer isso na minha vida, né? E era a referência que eu tinha, né?
Em termos de técnica, com quais materiais você gosta de trabalhar? Como foi esse seu percurso?
Assim, de moda, né? Eu trabalhei muito, fiquei muito tempo na área de moda, e aí eu comecei a fazer algumas coisas para a revista, né? Como ilustradora. E o primeiro trabalho de ilustração foi uma capa que eu fiz para a Casa Vogue. E nesse trabalho eu usava muito guache, então foi a partir desse trabalho eu fiz em guache. E aí, assim, eu vejo hoje, assim, eu vejo que o trabalho A técnica depende muito do que o texto ou o cliente está querendo, né? Então, não falo assim, ah, só uso guache, só uso Photoshop, só não. Eu faço o que o texto está pedindo, né? Então, vai desde ilustração com feltro até com lápis, com tudo que eu achar que seja interessante para aquele momento.
Como é o teu processo de criação, Andréia? Por exemplo, você recebe uma solicitação de ilustrar um livro. Como é a gênese desse trabalho?
Bom, de livro é uma delícia fazer porque tem uma sequência, né? Tem todo uma preparação para você fazer, né? Então, o livro não é só uma ilustração ou só o que o texto está pedindo, né? Tem toda uma história atrás, né? Todo um conceito do que é aquele material. Então, eu vou desde o que eu vou usar, qual é o tamanho que eu vou usar, que esse texto está pedindo, ele alguma coisa ou ele mostra muita coisa, né? Então é muito assim subjetivo no começo. Depois eu faço uma sequência de cores, porque eu gosto de trabalhar muito com cores. Então é quase um jogo assim, né? E aí eu vou pro material, né? E aí, assim, eu trabalho com coisas muito diferentes, assim, não fico só num foco. No meu site tem várias, dá para ver várias formas e técnicas que eu uso.
Tem um livro seu muito interessante chamado O Menino no Beco da Pipa. Como foi o processo dele em relação à ilustração? Você chegou a ter contato com a autora?
Não, eu tive contato com um editor. E foi muito bom porque ele falou, olha, esse texto é muito pesado, é uma coisa muito complicada, tal, e eu quero fazer um livro infantil. Eu falei, deixa comigo, né? E ele me passou o texto assim na hora. Aí eu falei, ah, legal, eu quero, né? E quando eu li o texto, eu não achei assim tão pesado, mas como ele me passou esse conceito que ele tinha, então eu fiz da maior forma mais leve que eu pude fazer. E aí eu fiz com papel de seda, né? E ele não é colado, ele é só colocado e fotografado. Então ele é super delicado, assim. Eu não podia nem respirar perto que voava o papel, né? E é super poético, tal. Então também tem essa coisa, né? Até mesmo a minha filha fala assim, mãe, você só ilustra poesia ou só prosa, né? Aí eu nunca tinha reparado nisso, né? Mas eu acho que as pessoas acham que o meu trabalho é poético, alguma coisa assim, e isso transporta pro trabalho, né?
Eu acho que tem um lirismo no teu trabalho que você acaba levando para o texto, não é mesmo?
Mas é proposital mesmo, né? O que eu estou lendo, ele vai passar. Não é nada por acaso ali, né? Então, sempre vou ver o que ele quer, o que ele tá querendo e complementar, né? A gente tem um problema sério do nome ilustração, né? Significar alguma coisa só para colorir ou decorar, né? E agora não existe, né, isso. É muito a mais, né? É conversar com o texto, passear junto com o texto, não só ficar decorando, né?
André, a tua geração pegou bem essa esteira da mudança do conceito de ilustração. Ou seja, vocês passaram a ser mais respeitados e a terem seus trabalhos publicados no exterior.
Eu acho que
Isso,
não é
exatamente.
nem assim o questão de ser respeitado, né? Eu assim, eu vou muito em biblioteca e vejo muito aqueles livros, aquelas revistas japonesas assim dos anos 70, 60. Você vê assim muitos artistas, até aqui no Brasil, que assim artistas visuais trabalhando para o mundo publicitário de design. né? Porque era o que tinha, né? E eles pensavam em conceito, né? Aí se profissionalizou e agora os ilustradores estão aí para trabalhar com conceito também, né? Isso é interessante.
Andréia, no teu site tem alguns trabalhos de pintura fora do universo da ilustração. Queria saber essa sua faceta paralela aos livros. Você está com algum projeto específico, mais desvinculado, sem encomenda? Neste momento, a tua carreira caminha para qual direção?
A questão da direção não tenho muito o que saber, né? Porque é uma coisa que a gente vai construindo, né? Eu sempre tive um trabalho pessoal de desenho, de pintura, e um influencia o outro, né? A pintura influencia a ilustração, e a ilustração influencia o meu trabalho assim, mais autoral, né? E eu não realmente não tenho essa coisa de tem lá paintings, mas no final são várias coisas, né? Porque também não quero me prender só à pintura, né? Não, assim, tem artistas que só fazem uma coisa a vida inteira, né? Não estou criticando, mas é um estilo, né? Eu não. Um dia eu faço pintura, outro dia eu faço escultura. Vai depender muito do que eu estou desenvolvendo no momento, né?
Atualmente, você está com algum projeto de livro ou de texto para ilustrar?
Olha, já fiz assim, toda hora eu estou fazendo assim duas ou três coisas ao mesmo tempo, né? Assim, no começo do ano eu fiz 3 livros ao mesmo tempo, foi uma loucura assim fenomenal. E tá para lançar alguns livros agora em setembro, da DCL, e outros que vão ser lançados, né? Porque a gente faz, mas aí até ser publicado demora um pouquinho. Mas os projetos sempre estão aparecendo, assim. Né? Tem coisas que a gente até nem pode falar, né? As coisas são para o final do ano, assim, aí a gente nem pode comentar. Mas assim, a produção assim, está aumentando até, né? Que é engraçado, assim, que eu moro em Natal, eu sou de São Paulo e moro em Natal, e tem uma produção legal, assim, de trabalho, né? E eu gosto de mostrar isso para as pessoas que estão fora do eixo Rio-São Paulo, que isso é possível graças à internet, né?
Foi uma escolha sua mudar e trabalhar em Natal, Rio Grande do Norte?
Conheci Natal e já estava muito bem estruturada profissionalmente aí em São Paulo. E eu falei assim, não, eu quero uma qualidade de vida melhor. Eu não tinha filhos e não queria ter filhos em São Paulo, porque eu queria uma qualidade de vida melhor para eles. E agora eu tenho uma filha de 8 anos que nasceu aqui em Natal. Então, essa é a cidade que eu escolhi morar para trabalhar e ter uma família.
Você teve algum tipo de dificuldade por estar fora do eixo Rio-São Paulo? Parece que não.
Não, nenhuma, assim. É claro que eu tenho que ir para São Paulo de vez em quando para mostrar portfólio, porque mesmo essas pessoas que trabalham com internet gostam de ver coisas assim pessoalmente, né? Mas eu acho que até é um diferencial. As pessoas, ah, Natal, é colorido, não sei o quê. Falei, mas a vida, assim, a gente trabalha muito, né? Eu acho que eu trabalho mais do que vocês em São Paulo, que eu não fico no trânsito, né? Então não tem esse problema de ter essa coisa de cidade grande que atrapalha na hora do processo de trabalho mesmo.
André, nós temos muitos ouvintes jovens que desejam se introduzir no mercado de trabalho como ilustradores. Qual é a sua visão dessa inserção e da forma que essas pessoas podem divulgar o seu trabalho?
Bom, eu acho assim, primeiro de tudo, antes de entrar no mercado ou durante, quando você está no mercado, é desenhar muito, ter muito caderno, Às vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho ideia, não sei o quê, ou tenho uma ideia. E o caderno, para mim, eu acho que para todos os ilustradores, é uma coisa muito importante, né? É onde a ideia se concretiza, né? Então, antes de tudo, é exercitar essa coisa do caderno. Outro é fazer mesmo, né? Colocar na internet. Nossa, tem tanta coisa, né? Flickr, tudo quanto é coisa, YouTube, né? Então, eu acho que isso daí é uma grande entrada, assim, todo mundo vê, né? Outra coisa, assim, o SIB, que é a Sociedade dos Ilustradores do Brasil, que eu sou associada, e eu acho muito importante quem está na área. Se engendrar na Sociedade dos Ilustradores, porque tem uma lista de discussão e lá é o que acontece, as coisas, né? E tem essa coisa também das pessoas de fora veem o trabalho dos ilustradores, né? Uma vez uma empresa multinacional queria uma ilustradora brasileira e me encontrou, né? E eu fiz trabalho entre ilustradores canadenses, do Japão, e eu estava lá também. Então, assim, e a vitrine foi o CIB. Então, eu acho que o CIB eles têm uma seriedade incrível. Então, vale a pena quem está começando entrar no CIB.
Você tocou na questão do caderno. É necessário para o artista ter um caderno constante para produzir seus trabalhos?
É a respiração, né? É comum, você tem que ter um caderno, um ilustrador tem que ter não só um, mas vários, né? Assim, ah, mas eu não tenho caderno, né? Aqui no Brasil os cadernos são super caros, assim, de desenho, super difícil de achar. Eu mesmo faço os meus, eu pego um bloco de papel Cançon ou papel colorido, vou lá em caderno, coloco espiral e pronto, já tá o caderno ali. O caderno é imprescindível, é como um caderno para um escritor, entendeu? Ele precisa colocar no papel, né? Senão fica aquela coisa só na cabeça, não funciona. Então, se você não desenvolver, se você não colocar no caderno, você não desenvolve, né? Tem que ter, e muitos, assim, em vários lugares, no carro, na cama, no banheiro, assim, porque é o que vai te passar e desenvolver mais o que você está pensando, o traço, tudo. E essa coisa de desenvolver traço não é aquela coisa de, ah, você tem que ter um traço, nada disso, né? Não sou muito a favor disso, não. Mas de fazer, a questão é o fazer, né?
Mesmo quando você viaja ou caminha pelas ruas de Natal, você tem a mania de carregar um caderno e fazer as anotações?
Tenho mania e já estou assim, a mania de ter também da máquina fotográfica, porque tem alguns lugares que tem texturas, assim, que eu acho interessantes, mas qualquer lugar, né? Eu tenho problema que a minha filha pega os meus cadernos, aí eu fica metade meu, metade da minha filha. Mas isso daí é como respirar. Você precisa dos cadernos assim 24 horas. E isso não é só para mim, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, isso é coisa de artista, não sei o quê. Mas se a gente for ver assim, os matemáticos, físicos, todos usam o desenho para desenvolver o pensamento, né? Então, quem mais? O ilustrador é o que vai precisar mais, então.
Para quem quiser conhecer melhor seu trabalho, você poderia deixar o endereço de seu site ou algum contato?
Tem o site que é Andrea sem i, Ebert.com.br. Esse daí já tem o meu contato lá e se quiser mandar um e-mail, não tem problema nenhum, fiquem à vontade.
Andréia, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje com a ilustradora Andréia Ebert, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte. Obrigado e até a próxima.
Obrigada a você.
Grande abraço. Tchau.
Ah, tchau.